Emitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 30 de agosto. Lá fora, hoje, 29 graus centígrados, tempo úmido, houve alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Killa Williams. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Golpe de Estado no Gabão põe termo à dinastia Bongo. A Rússia e a Ucrânia bombardeiam-se mutuamente com drones e mísseis. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola.
Cabinda, neste momento, é o inferno.
Assistimos repressão e comportamentos lesivos, detenções arbitrárias, foram silenciados todos os direitos fundamentais.
Portanto, o Cabinda vai estar em foco. Uma delegação de ativistas está em Luanda e vamos falar também das pescas e das previsões económicas para Angola.
Na sua análise, a Oxford Economics disse que a inflação e taxas de juros altas, bem como a redução dos subsídios de combustíveis, vai limitar significativamente o crescimento do consumo e da economia não petrolífera.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Inhambi.
Militares tomaram hoje o poder no Gabão e colocaram o presidente Ali Bongo em prisão domiciliária. Oficiais do exército anunciaram o golpe de Estado na televisão nacional pouco depois da Comissão Nacional de Eleições ter declarado Bongo como vencedor do terceiro mandato presidencial nas eleições gerais de sábado. Militares disseram que resultados eleitorais foram invalidados, todas as instituições estatais dissolvidas e fronteiras encerradas. Um dos oficiais disse que o golpe teve como objetivo garantir a paz no país. O golpe parece ter sido liderado pelo chefe da Guarda Republicana, Brice Oligui Nguema. Mais tarde, o deposto presidente publicou um vídeo apelando ao que chamou de amigos do Gabão para, nas suas palavras, fazerem um barulho para o apoiar. Bongo, de 64 anos de idade, disse estar na sua residência e que a sua mulher e filho estão em outro lugar. Multidões saíram às ruas da capital Libreville para celebrar a notícia. Ali Bongo assumiu o poder em 2009 após a morte do seu pai Omar Bongo, que tinha liderado o país durante 42 anos. Tiroteios foram ouvidos através de Libreville depois do anúncio inicial do golpe e a Embaixada dos Estados Unidos avisou aos seus cidadãos para não saírem às ruas. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que o governo americano está profundamente preocupado com os acontecimentos no Gabão. O porta-voz, John Kirby, disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo da região e do Gabão e as suas exigências para a governação democrática. O golpe de Estado no Gabão é o oitavo na África Ocidental e Central desde 2020. Kirby disse que os Estados Unidos vão continuar a promover a democracia no continente. A Comissão Política Externa da União Europeia, o Comissário da Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o bloco está a preparar os aspectos jurídicos para se impor sanções a membros da junta militar que assumiram poder no Níger no mês passado. Borrell disse que as sanções europeias serão idênticas àquelas já decididas pela Comunidade Econômica da África Ocidental, CEDEAO. A Rússia disse que durante a noite a Ucrânia levou a cabo uma série de ataques com drones em várias regiões do país, ao mesmo tempo que a Rússia levou a cabo um ataque contra a capital ucraniana, Kyiv. O diretor da administração militar da capital ucraniana disse que destroços de um míssil abatido mataram duas pessoas, ferindo uma outra. Na região russa de Pskov, entidades disseram que drones ucranianos danificaram 4 aviões militares de transporte num ataque ao aeroporto da região. Não se registraram vítimas. Autoridades da Rússia disseram ter abatido drones ucranianos em Bryansk e na região de Moscou. Também não se registraram vítimas deste ataque. O furacão Idalia atingiu hoje a costa sudoeste do estado americano da Flórida com ventos de 195 km/h e chuvas torrenciais que ameaçam cheias nas zonas baixas da região. Ruas em muitas cidades costeiras estão inundadas e 170 mil residentes perderam energia elétrica. Meteorologistas avisaram que várias áreas da região poderão ser alvo de 10 a 20 centímetros de chuva. Em algumas zonas isoladas, isso poderá atingir os 30 centímetros. O furacão está a avançar a uma velocidade de 30 km por hora e atingiu o sul do estado da Geórgia após atravessar o norte da Flórida, devendo depois atingir a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, mas já enfraquecido para o nível de tempestade tropical. O ministro da Justiça do Senegal afirma que a condenação do opositor político Ousmane Sonko num escândalo de corrupção é final, deixando-o inelegível para eleições presidenciais de 2024. Sonko, um crítico ferrenho do presidente Macky Sall, tem enfrentado uma série de problemas jurídicos desde 2021 que, segundo ele, visam mantê-lo fora da política. Ele foi considerado culpado a 1 de junho de corromper moralmente uma jovem e condenado à revelia a 2 anos de prisão, provocando confrontos que deixaram pelo menos 16 mortos. Em julho, foi detido por acusações distintas, incluindo fomentar a insurreição, associação criminosa relacionada com uma empresa terrorista e minar a segurança do Estado devido a incidentes que remontam a 2021. De acordo com a agência de notícias AFP, os advogados de Sonko argumentam que a sua detenção, com base nas novas acusações, anulou a sua condenação no caso de corrupção moral, porque já tinha sido julgado à revelia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A situação social e económica dos cabindas é descrita de inferno, isto por vários ativistas cívicos e dos direitos humanos que viajaram para a capital angolana para entregar um relatório da situação a algumas representações diplomáticas. O agudizar da situação económica e social em Cabinda, o aumento das detenções e repressão no enclave, são alguns dos pontos a serem reportados pelos ativistas à Embaixada do Brasil e à representação da União Europeia em Luanda. Os ativistas falaram com Manuel José e descreveram também as prisões e condições da prisão a que estiveram sujeitos. Manuel.
Como as instituições do Estado angolano, já solicitadas, não dão resposta, e como em Cabinda não há nenhuma representação diplomática de países ocidentais, decidiu a delegação de ativistas desembarcar em Luanda para manter encontros com pelo menos 2 destas representações.
As embaixadas, para ir criar lá um consulado é difícil. As organizações internacionais, a Amnistia e o Marat hoje para ir lá é difícil, está quase impossível. Mesmo as organizações nacionais, viemos a Luanda, eu como líder vir para cá, porque Cabinda nesse momento é um inferno.
Alexandre Kwangansito, o coordenador da ADSDH e porta-voz da delegação de ativistas, conta as agruras porque passam os ativistas em Cabinda.
Fomos presos, surpreendidos com o aparato policial, espancados, algemados até a invenção criminal na Nissa. Eles criaram ali um grupo de bandidos para maltratar, castigar, bater, até tirar roupa dos ativistas. Toda a comida que traziam para eles que comiam. Convivíamos com xixi, fezes e a comida. Se quer ficar, fecamos ali no saco. Se quer comer, é mesmo ali. As condições daquela cela que não podia mais pôr lá pessoas, porque lá não é lugar mais para homem viver. Nem um animal não pode ficar lá.
Os ativistas cívicos procuram pelo apoio da Embaixada do Brasil e da União Europeia para influenciar o executivo angolano a parar com atos que consideram ser violações aos direitos humanos. O ativista Kwangansito diz que 1 ano depois das eleições, a situação em Cabinda só agravou.
As eleições ainda pioraram mais. Cabinda, as pessoas não pediam comida na rua, pá. Mas hoje já o fazem. Cabinda não havia criança na rua, mas tem. Agravou. O governo João Lourenço está nos castigar dessa maneira. Cabinda, 1 ano depois das eleições, a situação de Cabinda está mal.
O sofrimento é tanto, dizem eles, que só falta serem expulsos do seu próprio território.
Então eu espero que o governo nos tire mesmo de lá só para ele meter aqui toda a cidade em campo de exploração. Qualquer dia vão pensar pensar nisso, vamos nos tirar lá. Porque não há nada de vida lá, somente campo de exploração.
Aron Tempo é advogado e normalmente tem sido assistente de vários ativistas presos em Cabinda. Relata que...
assistimos repressão e comportamentos lesivos, detenções arbitrárias, foram silenciados todos os direitos fundamentais. Os cabindas não podem se reunir, cabindas não podem andar e todos são tidos como fleques. Desde a sua governação piorou a crise em Cabinda. Não há nenhuma empresa ou um programa sério que possa aliviar a vida dos cabindas.
A delegação de ativistas mantém esta semana encontros com a Embaixada do Brasil e depois de amanhã com a representante da União Europeia no país. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. A pesca é, ou pelo menos poderia ser, uma das riquezas de Angola. Mas há muito que os pescadores angolanos, e não só, se queixam da indiferença ou incapacidade do governo para fazer face à crescente pesca ilegal feita por arrastões estrangeiros que ignoram as medidas de sustentabilidade desse recurso. Agora, a ministra angolana das Pescas, Carmen de Sacramento Neto, assumiu, numa visita à província de Benguela na última semana, que insuficiências na fiscalização facilitam a presença de arrastões em zonas proibidas pela lei. No entanto, ela alertou que são agentes nacionais a colocar licenças de pesca à disposição das grandes embarcações estrangeiras. Abordada por armadores a propósito de escassez do pescado, como consequência das ilegalidades, o governo lembrou que há sempre um sócio angolano a dar cobertura ao estrangeiro, principalmente chineses. João Marcos.
Assumindo que faltam meios para a fiscalização, a ministra fala em transgressões atrás de transgressões, com a conivência de angolanos, que são, conforme consultas feitas pela Voz da América, ligados a figuras que tiveram ou têm responsabilidades no aparelho do Estado, como generais e ex-ministros. Carmen dos Santos acrescenta que embarcações estrangeiras, devidamente licenciadas, operam dentro das 2 milhas, uma área de reprodução e desova, quando a legislação impõe capturas para lá das 12 milhas.
Há sempre um sócio angolano. Legitima essas empresas de estarem no nosso segmento. Quer sejam chineses, quer sejam angolanos, não pescam nas áreas que estão assim determinadas pelo tipo de pescaria onde estão inseridas. E fazem transgressões atrás de transgressões. Apesar de estarem no mar e não terem um barco da fiscalização, eles têm que cumprir com as regras para as quais foram licenciados. Daí nós estarmos a passar multas.
Estas multas, segundo o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, não representam absolutamente nada quando analisados os danos para um país que teve uma média anual de 800 mil toneladas contra as cerca de 300 mil atuais.
Pois nós temos que defender o nosso mar e, portanto, apelamos ao governo que isto tem que acabar. Ainda agora estão a pescar nas praias, a fazer arrasto e depois multas? O que é isso? Que eles ganham tanto dinheiro que não se importam que isso aconteça.
Vários analistas, defensores da proibição da arte do arrasto, em nome da sustentabilidade, consideram que Angola fica mal na arena internacional, sendo subscritora, há 8 meses, do Tratado da ONU contra a pesca ilegal e não declarada. Em agosto de 2022, o presidente João Lourenço, que defendeu ações contra a pesca ilegal no quadro da CPLP, anunciou um crédito de 300 milhões de dólares para cooperativas de pesca do país. Mas até o momento as coisas não saem do papel. Outras das preocupações dos armadores, reveladas pelo empresário Álvaro Eugênio, são reflexos de dificuldades financeiras.
Os investimentos estão sempre presentes e são necessários. Há uma procura sempre de materiais modernos, materiais que nos ofereçam melhores garantias em termos de trabalho e na obtenção de um produto final de melhor qualidade. A compra de túneis de congelação e infraestruturas a níveis de frio estão sempre presentes.
Em resposta, a ministra das Pescas e Recursos Marinhos apresentou a banca como caminho a seguir. tirando proveito do que chama de oportunidades políticas. Benguela João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 13 horas 15 minutos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Quando se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter, claro está, mais reportagens de outras partes do mundo que não Angola. E vamos também ter mais duas emissoras em contacto connosco, duas na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Portanto, um total de três emissoras, duas na Guiné e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes, como sempre, podem participar através do WhatsApp no nosso África Agora de sexta-feira. E esta sexta-feira temos uma convidada muito especial, Suzy Barbosa. Ela é conselheira presidencial da Guiné-Bissau e vamos discutir a mulher na política, não só na Guiné-Bissau, mas, claro está, em todo o continente africano. Portanto, Suzy Barbosa, conselheira presidencial da Guiné-Bissau, e o tema do nosso África Agora na sexta-feira é a mulher na política. E os ouvintes, como eu disse, podem participar enviando perguntas, comentários para o nosso WhatsApp. O número, vou recordar, é mais um, 202-251-94. 66. E agora vamos falar da economia angolana. Uma organização de auscultação económica, a Oxford Economics, acaba de divulgar um relatório em que diz que diminuiu ela própria o seu nível de crescimento para Angola, portanto, ela fez diminuir as previsões anteriores e também falou da continuação da inflação no país. Mayra de la Salé.
Na sua análise, a Oxford Economics disse que a inflação e taxas de juros altas, bem como a redução dos subsídios de combustíveis, vai limitar significativamente o crescimento do consumo e da economia não petrolífera. O produto interno bruto deverá abrandar dos 3,3% registados em 2022 para 1,7% este ano, uma deterioração da anterior previsão de um crescimento de 2,2%. A companhia faz notar que desapareceu o impacto favorável do fortalecimento do Kwanza o ano passado, o que resultou em preços de alimentos mais baixos, sublinhando agora o que chama de persistente fraqueza da moeda. Devido a esta fraqueza e ao fim dos subsídios de combustíveis, a Oxford Economics prevê a continuação do aumento da inflação para 16,3% este ano, prevendo que o Banco Nacional de Angola terá que aumentar as taxas de juro em 2% antes do final do ano.
Na página esportiva, vamos começar com o basquetebol, o campeonato do mundo a decorrer nas Filipinas, Japão e Indonésia. Hoje, na ilha japonesa de Okinawa, Cabo Verde disse adeus à competição. Perdeu, e perdeu bem, com a Eslovénia 92-77, um resultado que não deixa dúvidas e que reflete o que se passou nos quatro quartos. Primeiro quarto, Eslovénia venceu por 24-21, segundo quarto, 21-17, o que significa que ao intervalo, Eslovénia já vencia por 45-38. No terceiro quarto, Eslovénia vence por 24-17 e depois no último quarto foi onde Cabo Verde deu mais luta. Perdeu apenas por um ponto, 23-22, mas no total, não há dúvidas, 92-77. Cabo Verde cai para o terceiro lugar do grupo F, ganho pela Eslovénia, com a Geórgia em segundo. Cabo Verde com uma vitória e uma derrota, tal como Angola no grupo A. Portanto, Angola e Cabo Verde afastados. Neste Mundial, a salientar que contra todas as expectativas, a França, medalha de bronze nas últimas duas edições da Copa do Mundo, finalista vencido dos Jogos Olímpicos de Tóquio, está fora dos oitavos de final. Portanto, França eliminada, tal como Cabo Verde e Angola, França já não mexe. E do basquetebol, vamos agora para o futebol, e o futebol português está de festa. Vai ter 3 equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. A Liga dos Grandes, a Liga dos Madoras da Bola. Ontem o Sporting de Braga foi à Grécia vencer por 1-0 o Panathinaikos. Depois de vencer em casa por 2-1, o Braga aguentou bem a pressão do Panathinaikos no início do jogo e depois marcou quase no final. E no final houve festa dos jogadores. É a terceira vez na história do Braga que está na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portugal vai ter assim 3 equipas na fase de grupos: Benfica, Porto e Braga. O sorteio da fase de grupos, em que estão 32 equipas, é amanhã. Hoje ainda há alguns jogos de qualificação. O grande jogo é aquele entre o PSV da Holanda e o Rangers da Escócia, na primeira mão. Empate a 2 golos. Em Inglaterra, o goleador Erling Haaland, do Manchester City, venceu o prémio de melhor jogador do ano. Ele foi o melhor marcador, com 36 golos em 36 jogos. E como sempre nestes prémios, parece que quem marca mais golos é, na grande maior parte das vezes, considerado também o melhor jogador. É raro ver um defesa vencer o prémio. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, CR7, ontem marcou 2 golos na vitória do Al Nassr sobre o Al-Shabaab por 4-0. 2 golos de penalti. É por isso que às vezes lhe chamam Penaldo. Vamos para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos. O tenista Carlos Alcaraz, número 1 no Mundial, qualificou-se na terça-feira para a segunda mão do US Open, após a desistência por lesão de Dominic Kopfer. O alemão, que era o número 75 dos rankings do ténis, recebeu assistência médica após sofrer um entorce no tornozelo esquerdo, acabou por abandonar quando perdia por 6-2 e 3-2. Alcaraz, que é o atual detentor do título. O espanhol vai agora enfrentar o sul-africano Lloyd Harris, que derrotou o argentino Guido Pella. Portanto, isto na próxima ronda. Por outro lado, o russo Danil Medvedev, campeão em 2021, avançou hoje para a segunda ronda do Open, após ultrapassar o húngaro Attilas Balázs em 3 parciais. O atual terceiro colocado nos rankings do ténis precisou de apenas 1 hora e 17 minutos para vencer o oponente por 6-1. 6-1, 6-0, paca paca, bye bye, hasta la vista, Attila. Aqui em Washington, a voz da América, ao microfone convosco está João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Nenhum dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, faz parte do grupo BRICS, que procura agora expandir-se para se tornar num bloco de peso dos países em desenvolvimento na cena política e económica internacional. Após a sua cimeira na África do Sul, os países originais, África do Sul, Brasil, Índia, China e Rússia, anunciaram a adesão de vários outros países. Mas qual o impacto disso nos países de expressão oficial portuguesa? O Ramos Miguel diz-nos o que se pensa disso em Moçambique.
Moçambique vem com enormes expectativas à possibilidade de cooperação com os BRICS no contexto em que as outras fontes de financiamento externo não estão tão favoráveis por o país ser considerado de alto risco em termos de cumprimento dos seus compromissos financeiros internacionais, dizem analistas. Sublinham, no entanto, que o problema de Moçambique não é a falta de fontes de financiamento, mas o que é que o país faz com os financiamentos que tem recebido. O presidente moçambicano Filipe Nyusi foi um dos convidados aos debates havidos durante a Cimeira dos BRICS na África do Sul e manifestou o interesse de Moçambique em cooperar com aquele grupo porque realçou, se preocupa com o crescimento econômico dos países membros e com a qualidade dessa expansão. A economista Leila Constantino diz que uma cooperação com os BRICS é possível porque Moçambique tem um grande potencial em quase todos os setores, sendo o extrativo aquele que está a dar mais visibilidade à sua economia, pelo que não seria problema ter que cooperar ou negociar, embora seja um risco estarmos a colocar tantos fardos e tantas promessas por cima do setor extrativo, porque isso nos pode prejudicar no futuro.
Realmente, Moçambique, eu creio que não seja a falta de parceiros de cooperação, não seja a falta de fontes de financiamento. O principal problema é o que nós fazemos e como nós fazemos, com o financiamento que nós temos e também com os parceiros. Que produto é que sai das parcerias de cooperação que nós temos com os vários intervenientes internacionais? Então, esta é a principal questão, porque não adianta adicionarmos água a um bote que está furado. Vamos ter desperdício e o bote nunca vai estar cheio.
Para aquele economista, há questões estruturais que devem ser vistas, porque podemos estar a ver esta cooperação com os BRICS como uma boa oportunidade, mas o problema é a forma de execução, o problema são as instituições e as pessoas que estão a gerir essas instituições para a execução dos planos.
Temos que trabalhar na base, na gestão, na estrutura. Devemos trabalhar na eficiência dos recursos que nós temos e dos recursos que nós conseguimos arrecadar até agora. Como é que estamos a pensar como economia com relação a esta nova oportunidade? É importante que se trabalhe as questões de governação, ainda que se fale de uma oportunidade para o desenvolvimento de infraestruturas. Há quantos anos estamos a receber financiamentos bilaterais, financiamentos unilaterais para desenvolvimento de infraestruturas, para o desenvolvimento do setor agrícola, para o desenvolvimento do setor industrial? E até agora vivemos, não conseguimos sequer ter produtos que a economia moçambicana, que a população moçambicana para necessidades básicas precisa.
Entretanto, o economista João Masca diz não acreditar na possibilidade de Moçambique obter financiamentos ou créditos do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, não sendo membro do grupo.
A cooperação Moçambique pode estabelecer com os BRICS, não é mais do que obter financiamentos externos, na medida em que outras fontes de financiamento externo não estão tão favoráveis pela situação de que Moçambique é considerado um país de risco em termos de pagamento dos seus compromissos financeiros internacionais, segundo agências de cooperação, de rating. Por outro lado, o Banco Mundial também tem as suas restrições. A cooperação também, neste momento, não está em grandes apoios.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias de várias partes do mundo. Eu vou recordar aqui aos ouvintes que a principal notícia de hoje diz respeito a mais um golpe de Estado na África Ocidental, desta vez no Gabão. É o oitavo na África Ocidental e Central desde 2020. Os militares tomaram o poder, colocaram o presidente Ali Bongo em prisão domiciliária. Os oficiais do Exército anunciaram o golpe na televisão nacional e pouco depois da Comissão Nacional Eleitoral ter declarado Bongo, que havia vencido um terceiro mandato presidencial nas eleições gerais de sábado. Portanto, isto parece que o golpe foi dirigido pelo chefe da Guarda Republicana, Brice Oligui Nguema. Os Estados Unidos manifestaram preocupação quanto à situação no país.
Turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back.
13:30 aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina em português da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo de Keila Williams, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel, o João Santa Rita volta para as notícias. E nas notícias teremos em destaque, militares tomaram hoje o poder no Gabão e colocaram o presidente Ali Bongo em prisão domiciliária. E aqui nos Estados Unidos, furacão Idalia atingiu hoje a costa sudeste da Flórida com ventos de 195 km a hora e chuvas torrenciais. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé, com o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar as notícias da Voz da América no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13, 31 e 35 segundos. Notícias com João Santa Rita de seguida.
Os militares tomaram hoje o poder no Gabão e colocaram o presidente Ali Bongo em prisão domiciliária. Oficiais do Exército anunciaram o golpe de Estado na televisão nacional pouco depois da Comissão Nacional Eleitoral ter declarado que Bongo havia vencido um terceiro mandato presidencial nas eleições gerais de sábado. Os militares disseram que os resultados eleitorais foram invalidados, todas as instituições estatais dissolvidas e as fronteiras encerradas. Um dos oficiais disse que o golpe teve como objetivo garantir a paz no país. O golpe parece ter sido liderado pelo chefe da Guarda Republicana, Brice Oligui Nguema. Mais tarde, o deposto presidente publicou um vídeo apelando ao que chamou de amigos do Gabão para, nas suas palavras, fazerem barulho para o apoiar. Bongo, de 64 anos de idade, disse estar na sua residência e que a sua mulher e filho estão num outro lugar. Multidões saíram às ruas da capital, Libreville, para celebrar a notícia do derrubo do presidente. Ali Bongo tinha assumido o poder em 2009, após a morte do seu pai, Omar Bongo, que tinha governado o país durante 42 anos. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse que o governo americano está profundamente preocupado com os acontecimentos no Gabão. John Kirby disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo da região e do Gabão e as suas exigências para a governação democrática. O golpe de Estado no Gabão é o oitavo na África Ocidental e Central desde 2020. O comissário da Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o Bloco está a preparar os aspectos jurídicos para se impor sanções a membros da junta militar que assumiram o poder no Niger o mês passado. Borrell disse que as sanções europeias serão idênticas àquelas já decididas pela Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO. A Rússia disse que durante a noite a Ucrânia levou a cabo uma série de ataques com drones em várias regiões do país, ao mesmo tempo que a Rússia levou a cabo um ataque contra a capital ucraniana, Kiev. O diretor da administração militar da capital ucraniana disse que os destroços de um míssil abatido mataram duas pessoas, ferindo uma outra. Na região russa de Pskov, entidades oficiais russas disseram que drones ucranianos danificaram 4 aviões militares de transporte num ataque ao aeroporto da região. Não se registaram vítimas. As autoridades russas disseram ter abatido drones ucranianos em Bryansk e na região de Moscovo. Também não se registaram vítimas neste ataque. O furacão Idalia atingiu hoje a costa sudeste do estado americano da Flórida com ventos de 195 km a hora e chuvas torrenciais que ameaçaram cheias nas zonas baixas da região. Ruas em muitas cidades costeiras estão inundadas e 170 mil residentes perderam energia elétrica. O furacão está a avançar a uma velocidade de 30 km por hora e atingiu já o sul do estado da Geórgia, depois de atravessar o norte da Flórida, devendo atingir a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, mas já enfraquecido para o nível de tempestade tropical. O ministro da Justiça do Senegal afirma que a condenação do opositor político Ousmane Sonko num escândalo de corrupção moral é final, deixando-o assim inelegível para as eleições presidenciais de 2024. Socon, um crítico ferrenho do presidente Macky Sall, tem enfrentado uma série de problemas jurídicos desde 2021 que, segundo disse, visam mantê-lo fora da política. E a Coreia do Norte disparou hoje mísseis balísticos em direção ao mar, numa ação que a Coreia do Sul descreveu de provocação. As autoridades militares sul-coreanas disseram que os mísseis alcançaram uma distância de cerca de 350 quilómetros.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, de onde o Ramos Miguel diz que analistas veem com enormes expectativas a possibilidade deste país cooperar com os BRICS num contexto em que outras fontes de financiamento externo não estão favoráveis por ser considerado um país de alto risco. Sublinham, no entanto, que o problema de Moçambique não é a falta de fontes de financiamento, mas é o que o país faz com o financiamento que tem recebido. Ramos Miguel, em Maputo.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi foi um dos convidados aos debates havidos durante a Semana dos BRICS na África do Sul e manifestou o interesse de Moçambique em cooperar com aquele grupo porque realçou, se preocupa com o crescimento econômico dos países membros e com a qualidade dessa expansão. A economista Leila Constantino diz que uma cooperação com os BRICS é possível porque Moçambique tem um grande potencial em quase todos os setores, sendo o extrativo aquele que está a dar mais visibilidade à sua economia, pelo que não seria problema ter que cooperar ou negociar, embora seja um risco estarmos a colocar tantos fardos e tantas promessas por cima do setor extrativo, porque isso nos pode prejudicar no futuro.
Realmente, Moçambique, eu creio que não seja a falta de parceiros de cooperação, não seja a falta de fontes de financiamento. O principal problema é o que nós fazemos e como nós fazemos com o financiamento que nós temos e também com os parceiros. Que produto é que sai das parcerias de cooperação que nós temos com os vários intervenientes internacionais? Então, esta é a principal questão, porque não adianta adicionarmos água a um bote que está furado. Vamos ter desperdício e o bote nunca vai estar cheio.
Para aquele economista, há questões estruturais que devem ser vistas, porque podemos estar a ver esta cooperação com os BRICS como uma boa oportunidade, mas o problema é a forma de execução, o problema são as instituições e as pessoas que estão a gerir essas instituições para a execução dos planos.
Temos que trabalhar na base, na gestão, na estrutura. Devemos trabalhar na eficiência dos recursos que nós temos e dos recursos que nós conseguimos arrecadar até agora. Como é que estamos a pensar como economia com relação a esta nova oportunidade? É importante que se trabalhe as questões de governação, ainda que se fale de uma oportunidade para o desenvolvimento de infraestruturas. Há quantos anos estamos a receber financiamentos bilaterais, financiamentos unilaterais para desenvolvimento de infraestruturas, para o desenvolvimento do setor agrícola, para o desenvolvimento do setor industrial? E até agora vivemos, não conseguimos sequer ter produtos que a economia moçambicana, que a população moçambicana para necessidades básicas precisa.
Entretanto, o economista João Masca diz não acreditar na possibilidade de Moçambique obter financiamentos ou créditos do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, não sendo membro do grupo.
A cooperação Moçambique pode estabelecer com os BRICS, não é mais do que obter financiamentos externos, na medida em que outras fontes de financiamento externo não estão tão favoráveis pela situação de que Moçambique é considerado um país de risco em termos de pagamento de seus compromissos financeiros internacionais, segundo agências de cooperação, de rating. Por outro lado, o Banco Mundial também tem as suas restrições. A cooperação também, neste momento, não está em grandes apoios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, felicitou o seu homólogo do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, reeleito na votação da semana passada. Numa carta citada pela Agência de Informação de Moçambique, Nyusi diz que a escolha de Mnangagwa em eleições altamente concorridas evidencia a confiança depositada
pela maioria dos eleitores para continuar a liderar a nação zimbabuiana em prol do desenvolvimento socioeconómico e bem-estar do povo. Mnangagwa, candidato do partido ZANU-PF, que está no poder, ganhou as eleições presidenciais com 52,6% dos votos. Em segundo lugar, ficou Nelson Chamisa, candidato da Coligação de Cidadãos para a Mudança, com 44% de votos válidos. A oposição no Zimbábue diz que a votação foi manipulada e rejeita os resultados. 13:40, do Zimbábue, vamos para Angola. A situação social e económica dos cabindas é descrita de inferno por vários ativistas cívicos e dos direitos humanos que viajaram para a capital do país para entregar um relatório da situação a algumas representações diplomáticas. Manuel José.
Como as instituições do Estado angolano já solicitadas não dão resposta e como em Cabinda não há nenhuma representação diplomática de países ocidentais, decidiu a delegação de ativistas desembarcar em Luanda para manter encontros com pelo menos duas destas representações.
As embaixadas para ir criar lá um consulado é difícil. As organizações internacionais, a Amnistia e o Human Rights Watch para ir lá é difícil, está quase impossível. Mesmo as organizações nacionais, viemos a Luanda, eu como um líder vir para cá, porque Cabinda neste momento é um inferno.
Alexandre Kwangansito, o coordenador da ADSDH e porta-voz da delegação de ativistas, conta as agruras porque passam os ativistas em Cabinda.
Fomos presos, surpreendidos com o aparato policial, espancados, algemados até a invenção criminal, na Nissa. Eles criaram ali um grupo de bandidos para maltratar, castigar, bater, até tirar roupa dos ativistas. Toda a comida que traziam para eles que comiam. Convivíamos com xixi, fezes e a comida. Se quer defecar, defecamos ali no saco. Se quer comer, é mesmo ali. As condições daquela cela que não podia mais pôr lá pessoas, porque lá não é lugar mais para homem viver. Nem um animal não pode ficar lá.
Os ativistas cívicos procuram pelo apoio da Embaixada do Brasil e da União Europeia para influenciar o executivo angolano a parar com atos que consideram ser violações aos direitos humanos. O ativista Kwangansito diz que um ano depois das eleições, a situação em Cabinda só agravou.
As eleições ainda pioraram mais. Cabinda, pessoas não pediam comida na rua, pá. Mas hoje já o fazem. Cabinda não havia criança na rua, mas tem. Agravou. O governo João Lourenço está nos castigando dessa maneira. Cabinda, um ano depois das eleições, a situação de Cabinda está mal.
O sofrimento é tanto, dizem eles, que só falta serem expulsos do seu próprio território.
Então, eu espero que o governo angolano nos tire mesmo de lá só para ele meter aqui toda a cidade e campo de exploração. Qualquer dia vão pensar nisso, vamos nos tirar lá, porque não há nada de vida lá, somente campo de exploração.
Há um tempo é advogado e normalmente tem sido assistente de vários ativistas presos em Cabinda, relata que
assistimos repressão e comportamentos lesivos, detenções arbitrárias, foram silenciados todos os direitos fundamentais. Os cabindas não podem se reunir, cabindas não podem andar e todos são tidos como fleques. Desde a sua governação piorou a crise em Cabinda. Não há nenhuma empresa ou um programa sério que possa aliviar a vida dos cabindas.
A delegação de ativistas mantém esta semana encontros com a Embaixada do Brasil e depois de amanhã com a representante da União Europeia no país. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vão prestar depoimento amanhã na Polícia Federal, na capital Brasília, por envolvimento no escândalo de joias e itens de luxo recebidos durante o mandato de Jair Bolsonaro. Tais itens foram vendidos em viagens oficiais ao exterior, como nos Estados Unidos. Edgar Maciel, em São Paulo.
Quem teria vendido seria Mauro Cid, militar e ajudante oficial de Bolsonaro, que agora está preso. Cid sempre negou as acusações e se manteve em silêncio. Ontem ele prestou um depoimento de 10 horas e teria confessado o crime, segundo fontes. Ainda não se sabe se ele citou Bolsonaro como destino do dinheiro das vendas. O juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, também autorizou a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Isso porque na conta de Cid foram encontrados 8 milhões de reais que não condizem com a renda dele como militar. a suspeita de que esse dinheiro teria destino, o ex-presidente brasileiro. A Polícia Federal também apreendeu 4 celulares do advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef. Foi ele quem recomprou um dos relógios Rolex recebidos de presentes do governo da Arábia Saudita em março deste ano. Ele assumiu o negócio.
Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho origem lícita e legal dos meus recursos.
O Wassef foi retirado da defesa de Bolsonaro e também será ouvido amanhã em Brasília sobre o envolvimento no caso. Para o cientista político Guilherme Carvalho, além do risco de prisão, que é cada vez mais forte, o movimento bolsonarista se enfraquece no Brasil, mas a direita permanece.
O Brasil tem uma característica de dar ao ser humano, a figura, a imagem de alguém, a força de um campo. Hoje, esse campo do bolsonarismo está perdendo força, né? Por causa dos aspectos jurídicos que vem aí. A gente vai ver só isso de forma mais concreta e definitiva nas eleições do ano que vem.
Já o analista Vinícius Vieira acredita que Bolsonaro segue os passos de Donald Trump, que com o indiciamento ganhou mais apoio entre os eleitores.
Não tenho dúvidas de que essa será a estratégia do presidente caso venha a ser preso. Mas ainda que haja provas robustas, seja na questão das joias ou de outros crimes, notadamente a incitação ao golpe de 8 de janeiro, nós teremos, sem dúvida, um Bolsonaro empoderado. É o mesmo efeito que se verifica nos Estados Unidos com Trump.
Jair Bolsonaro já responde a mais de 600 processos na justiça e está inelegível até 2026 por atentar contra a urna eletrônica na eleição do ano passado. Edgar Maciel, Voz da América.
A Goshen Incorporated é subsidiária norte-americana de um fabricante chinês de baterias para carros elétricos. Esta empresa planeia construir uma fábrica numa grande área agrícola em Michigan, mas isso está a dividir os residentes locais. A Voz da América visitou Greenshot Township, em Michigan.
As empresas chinesas têm fábricas em funcionamento em Michigan há décadas, principalmente na indústria automóvel. A relação vale bilhões de dólares e milhares de empregos, de acordo com a Corporação de Desenvolvimento Económico de Michigan. Assim, não se esperava que houvesse controvérsia com o anúncio de que a Goten, uma subsidiária da Goten Hi-Tech, a companhia limitada da China, iria construir uma fábrica na municipalidade de Green Charter para fabricar peças essenciais para baterias de veículos elétricos e fornecer empregos a tão necessários. Mas as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China e incidentes com o recente abate de balões espiões chineses sobre os Estados Unidos fizeram com que muitas pessoas aqui prometessem impedir o acordo. Jason Cruz, um residente local, diz estar preocupado com a espionagem chinesa no trem militar dos Estados Unidos que ocorre nas proximidades.
Temos uma base de treino militar onde estão a ser treinados soldados taiwaneses neste momento, a não mais de 160 quilômetros daqui, então é muito difícil chegar.
Taiwan, uma ilha autónoma ao largo da costa da China, é um território que Pequim considera seu. Isso preocupa Kelly Cushway, mas não é só isso.
Existem preocupações ambientais, existe a afiliação ao Partido Comunista Chinês.
Jack Dillon, vice-presidente de Operações da América do Norte, a Goten, disse numa reunião pública em abril que não haverá presença chinesa na fábrica e pouco ou nenhum impacto ambiental. Mas isso não é suficiente para a residente Corey Rebo.
Mesmo que seja uma empresa americana, não quer morar a 5 quilómetros de uma fábrica.
A Goten não respondeu ao pedido de comentário da Voz da América. Jean Chapman é o supervisor municipal. Ele diz que compreende que as pessoas não querem ver uma fábrica no meio de terras agrícolas, mas vê o retorno local de um investimento na área como a construção de uma fábrica no valor de mais de 2 mil milhões de dólares.
Eles prometeram 2 milhões e 34 mil. Prometeram 2.500 empregos. Então é dinheiro gasto aqui.
Ele alerta contra a rejeição da fábrica da Goten depois que Michigan concedeu ao projeto um pacote de incentivos de 715 milhões de dólares e que foi aprovado pelo município no início deste mês.
Serão mais 20 anos até que vejamos alguém querendo vir aqui para a nossa comunidade. Por que eles fariam isso? Por que eles gastariam todo esse dinheiro, todo esse esforço, todo esse tempo para vir aqui, quando as últimas pessoas que tentaram foram rejeitadas? Eles não virão. Eles irão embora.
Se a revisão ambiental for aprovada, Chapman disse que Gotion poderá iniciar a construção da fábrica no próximo ano e iniciar a produção em 2 anos.
No Gabão, o grupo militar que deu o golpe de Estado disse que os resultados eleitorais foram invalidados, todas as instituições estatais dissolvidas e todas as fronteiras fechadas até novo aviso.
Os militares anunciaram o golpe na manhã de quarta-feira no canal nacional da televisão Gabon 24, horas depois de a Comissão Eleitoral do país ter anunciado que o presidente Bongo tinha ganho um terceiro mandato nas eleições gerais da semana passada.
Neste dia 30 de agosto de 2023, nós, as Forças de Defesa e Segurança no âmbito do Comitê para a Transição e Restauração das Instituições, em nome do povo do Gabão e dos guardiões das instituições gabonesas, decidimos defender a paz acabando com o atual regime.
O grupo disse que os resultados eleitorais foram invalidados, todas as instituições estatais dissolvidas e todas as fronteiras fechadas até novo aviso. Os eleitores estavam preocupados com a possível violência mesmo antes do anúncio dos oficiais.
Temos medo que eles façam o que fizeram da última vez. Armas. Não se pode governar um país com armas. Não queremos braços.
Bongo assumiu o cargo pela primeira vez em 2009, após a morte do seu pai, Omar Bongo, que se tornou presidente em 1967. Foram ouvidos tiros em toda a capital do Gabão, Libreville, após a aparição na televisão. Não está claro se o tiroteio resultou em vítimas. O presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, está detido em casa e um dos seus filhos foi preso por traição, disseram os oficiais militares nesta quarta-feira, hoje depois de anunciarem que tinham derrubado o governo. O presidente Ali Bongo está em prisão domiciliar e é rodeado pela sua família e médicos, disseram em comunicado lido na televisão estatal. O filho e conselheiro próximo de Bongo, Noureddine Bongo Valentin, e o seu chefe de gabinete, Ian Ghislain N'Golo, bem como o seu vice, 2 outros conselheiros presidenciais e 2 altos funcionários do Partido Democrático Gabonês no poder foram presos, disse um líder militar. Eles são acusados de traição, peculato, corrupção e falsificação da assinatura do presidente, entre outras acusações, disse o militar.
O Gabão é membro da Comunidade Económica e Monetária da África Central, CEMAC, um bloco económico que tem alguns dos líderes do mundo há mais tempo no poder. O presidente Teodoro Obiang Nguema, de 80 anos, da Guiné Equatorial, venceu as eleições para o 6º mandato em 2022. Obiang chegou ao poder através de um golpe militar em 1979 e é o chefe de Estado mais antigo do mundo. Na República do Congo, Denis Sassou Nguesso, de 80 anos, foi presidente durante 39 dos últimos 44 anos. E nos Camarões, Paul Biya, de 90 anos de idade, é presidente há 41 anos. Ele chegou ao poder em 1982. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, não está no poder há tanto tempo, mas recentemente prolongou o mandato presidencial de 5 anos para 7 anos e eliminou o limite de 2 mandatos para presidentes. A oposição diz que Touadéra criou uma presidência vitalícia para si mesmo. Langeng Nganderik, docente do Instituto de Relações Internacionais dos Camarões, diz que o desejo destes líderes de se manterem no poder está a causar problemas sistemáticos e frustração generalizada.
Something has to be done, especially in French tropical Africa, ex-French colonies, particularly where egoistic interests.
O professor Langeu afirmando que algo tem que ser feito, especialmente na África tropical francesa, as ex-colônias francesas, particularmente onde o interesse egoísta frustra a maioria dos jovens. Quando se sai da universidade, as políticas não favorecem a sua integração no sistema e para ajudar a construir a sua nação, especialmente em alguns dos países africanos francófonos. Palavras do académico Langue Ngarik, dos Camarões. Ngá disse que a oposição nos países francófonos da África Central permanece fragmentada e os líderes mantiveram o seu forte controle sobre o poder. A tendência dos militares tomarem o poder, como aconteceu no Gabão, pode espalhar-se ainda mais. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma estar a acompanhar de muito perto a evolução da situação no Gabão. Guterres, segundo o comunicado lido pelo seu porta-voz Stéphane Dujarric, diz que registra com profunda preocupação o anúncio dos resultados eleitorais no meio de relatos de graves violações das liberdades fundamentais. Em comunicado, Guterres condena firmemente a tentativa de golpe em curso como forma de resolver a crise pós-eleitoral. Guterres reafirma sua forte oposição aos golpes militares e apela a todos os intervenientes envolvidos para que exerçam moderação, se envolvam num diálogo inclusivo e significativo e garantam que o Estado de Direito e os direitos humanos sejam plenamente respeitados. Guterres apela também ao Exército Nacional e às Forças de Segurança do Gabão para que garantam a integridade física do Presidente da República e da sua família.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol. O campeonato do mundo a decorrer nas Filipinas, Japão e Indonésia. Hoje, na ilha japonesa de Okinawa, Cabo Verde disse adeus à competição. Perdeu, e perdeu bem, com a Eslovénia 92-77, um resultado que não deixa dúvidas e que reflete o que se passou nos quatro quartos. Primeiro quarto, Eslovénia venceu por 24-21, segundo quarto, 21-17, o que significa que ao intervalo, Eslovénia já vencia por 45-38. No terceiro quarto, Eslovénia vence por 24-17 e depois no último quarto foi onde Cabo Verde deu mais luta. Perdeu apenas por um ponto, 23-22, mas no total, não há dúvidas, 92-77. Cabo Verde cai para o terceiro lugar do grupo F, ganho pela Eslovénia, com a Geórgia em segundo. Cabo Verde com uma vitória e uma derrota, tal como Angola no grupo A. Portanto, Angola e Cabo Verde afastados. Neste Mundial, a salientar que contra todas as expectativas, a França, medalha de bronze nas últimas duas edições da Copa do Mundo, finalista vencido dos Jogos Olímpicos de Tóquio, está fora dos oitavos de final. Portanto, França eliminada, tal como Cabo Verde e Angola, França já não mexe. E do basquetebol, vamos agora para o futebol, e o futebol português está de festa. Vai ter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. A Liga dos Grandes, a Liga dos Madoras da Bola. Ontem o Sporting de Braga foi à Grécia vencer por 1-0 o Panathinaikos. Depois de vencer em casa por 2-1, o Braga aguentou bem a pressão do Panathinaikos no início do jogo e depois marcou quase no final. E no final houve festa dos jogadores. É a terceira vez na história do Braga que está na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portugal vai ter assim três equipas na fase de grupos: Benfica, Porto e Braga. O sorteio da fase de grupos, em que estão 32 equipas, é amanhã. Hoje ainda há alguns jogos de qualificação. O grande jogo é aquele entre o PSV da Holanda e o Rangers da Escócia. Na primeira mão, empate a 2 golos. Em Inglaterra, o goleador Erling Haaland, do Manchester City, venceu o prémio de melhor jogador do ano. Ele foi o melhor marcador, com 36 golos em 36 jogos. E como sempre nestes prémios, parece que quem marca mais golos é, na grande maior parte das vezes, considerado também o melhor jogador. É raro ver um defesa vencer o prémio. Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, CR7, ontem marcou 2 golos na vitória do Al Nassr sobre o Al Shabab por 4-0. 2 golos de penalti. É por isso que às vezes lhe chamam Penaldo. Para o ténis, para o Alberto dos Estados Unidos, o tenista Carlos Alcaraz, número 1 no Mundial, qualificou-se na terça-feira para a segunda mão do US Open, após a desistência por lesão de Dominic Kopfer. O alemão, que era o número 75 dos rankings do ténis, recebeu assistência médica após sofrer um entorce no tornozelo esquerdo, acabou por abandonar quando perdia por 6-2 e 3-2. Alcaraz, que é o atual detentor do título. O espanhol vai agora enfrentar o sul-africano Lloyd Harris, que derrotou o argentino Guido Pella. Portanto, isto na próxima ronda. Por outro lado, o russo Danil Medvedev, campeão em 2021, avançou hoje para a segunda ronda do Open, após ultrapassar o húngaro Attilas Balázs em 3 parciais. O atual terceiro colocado nos rankings do ténis precisou de apenas 1 hora e 17 minutos para vencer o oponente por 6-1. 6-1, 6-0, paca paca, bye bye, hasta la vista, Attila.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Kila Williams, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Nos voltamos dentro de instantes para a terceira página. Boa noite. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português nesta quarta-feira, que é o dia 30 de agosto de 2023. Na sua companhia, o som a cargo de Kila Williams, a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Mais Miguel. Votos de boa escuta. Nós transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português e fala connosco durante todo o dia através da plataforma WhatsApp. O nosso número é o +1 202 251 9466. Nas notícias, militares tomaram hoje o poder no Gabão e colocaram o presidente Ali Bongo em prisão domiciliária. O furacão Idalia atingiu hoje a costa sudeste do estado americano da Flórida com ventos de 195 km a hora e chuvas torrenciais. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é o dia reservado à agenda africana aqui na Voz da América em português. Hoje o Arão Dipa traz-nos um debate interessante sobre a problemática, sobre o conflito de posse de terra em Angola. Mas antes disso, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, felicita o seu homólogo do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, reeleito na votação da semana passada. Numa carta citada pela Agência de Informação de Moçambique, Nyusi diz que a escolha de Mnangagwa em eleições altamente concorridas evidencia a confiança depositada em nós pela maioria dos eleitores para continuar a liderar a nação zimbabuiana em prol do desenvolvimento socioeconómico e bem-estar do povo zimbabuiano. Mnangagwa, candidato do ZANU-PF, partido no poder, ganhou as eleições presidenciais com 52,6% dos votos. Em segundo lugar, ficou Nelson Chamisa, candidato da coligação de Cidadãos para a Mudança, com 44% de votos válidos. A oposição no Zimbábue, no entanto, diz que a votação foi manipulada e rejeita os resultados.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E o desafio que trazemos hoje à análise aqui na Agenda Africana é o da posse de terras em Angola, uma abordagem aqui feita por Arão Dipa, que convidou especialistas.
O conflito de terras em Angola tem sido uma prática recorrente, deixando preocupadas algumas organizações não-governamentais, devido à expropriação que são vítimas muitas populações. Em Angola, a terra é considerada a propriedade originária do Estado e integra o seu domínio privado, com vista à concessão e proteção de direitos fundiários a pessoas singulares ou coletivas e a comunidades rurais, nos termos da Constituição e da lei. Uma das fontes de conflitos de terra em Angola, apontadas pelas organizações não-governamentais, tem que ver com a fragilidade das instituições do Estado, a ilegalidade de ocupações, insegurança de posses de terra pelos camponeses, as vendas e os trespassos de forma informal a fazendeiros. O presidente angolano disse que é a altura de arregaçar as mangas e trabalhar nos campos para alcançar a autossuficiência alimentar. João Lourenço anunciou recentemente que o Estado vai reaver as terras entregues a cidadãos que não as exploram. O chefe de Estado angolano salientou também que chegou o momento de distribuir as terras há décadas em posse de cidadãos, sem dar qualquer uso. Quem também se pronunciou esta semana sobre o conflito de terras é a provedora de justiça, Flor Bela Araújo, que defendeu a alteração das leis de terra e do ordenamento do território para reduzir os casos de conflitos de ocupação ilegal de terrenos no país. A responsável considerou que há um desajuste dos dois diplomas legais, tendo em conta as queixas que chegam naquele órgão de justiça todos os meses. Para o diretor executivo da Rede Terra, a ocupação ilegal de terras em Angola tem já um mercado de crime bem organizado. Bernardo Castro aponta algumas fragilidades que as próprias instituições do governo apresentam.
Existem portas ou fragilidades, às vezes institucionais, que permitem exatamente a entrada desse fenómeno. Nós estamos a falar aqui do cadastro fundiário que está disperso e o que acontece? E até o acesso ilegal ou ilícito ao cadastro fundiário, portanto, o que permite que algumas pessoas forjem documentos. Porquê? Porque aqui há já, digamos assim, o crime organizado, portanto, sobre questões de terras.
A conivência e o patrocínio de algumas administrações municipais, segundo Bernardo Castro, também contribui para a falta de controlo e facilita os conflitos em muitas regiões do país.
Não, o que se passa no país é o facto de nós ainda não termos... nem todos os municípios têm o plano diretor municipal. Portanto, nós temos ainda um déficit elevado em matéria de planos territoriais. Ou seja, do ponto de vista legal, os processos de acesso à terra devem ser presididos exatamente pelos planos territoriais, diferentes planos territoriais. Ninguém deve ter acesso à terra sem um plano territorial. Portanto, e a LOTO, que é a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, é que deve, portanto, disciplinar esses processos de ocupação através dos planos. Infelizmente, não havendo planos, não havendo, digamos assim, um trabalho mais coordenado, integrado em matéria de monitorização, fiscalização de terras, acontece, obviamente, essas portas, né, para... ilegalidades. São essas questões que foram levantadas a par exatamente de termos uma legislação fundiária de 2004, quando temos a Constituição de 2010. O processo de revisão da Lei de Terras até hoje nunca se conclui e é uma dor de cabeça.
O padre Pio Akusanga, da organização não-governamental Construindo Comunidades, tem-se batido de forma incansável a favor das comunidades injustiçadas. O sacerdote católico defende que aqueles que prejudicaram o uso comunitário no aproveitamento das terras sejam honestos e devolvam este património aos legítimos donos.
Aqui há muito aquele conceito e prática também de aproveitamento comunitário, que é exatamente o artigo 17 da Lei de Terras, tanto defende, não é?
Sim.
Que é o artigo pelo qual nos batemos para que essa lei fosse reformulada. E então, aqueles que prejudicaram o uso comunitário, não é, do aproveitamento de terras, sejam honestos e restituam aos seus respectivos donos. Agora, para além disso, não é só restituição, mas tem de haver um programa concreto, não é, de aproveitamento das terras. Ou seja, tem de haver, da parte do governo, financiamentos e apoios também técnicos para que as comunidades tirem o maior proveito dessas terras, quer ao nível da agricultura, quer ao nível da prática da pecuária. Né? E então isso tem de fazer, porque não basta a comunidade ter a sua terra de volta, mas depois vai negociar com outro empresário, com outro que pode, e vem de novo receber a terra, porque ela não pode desenvolvê-la. Isso não... Isso não tem valor.
O senhor padre, então, acha que poderá sempre haver algum aproveitamento das pessoas com poder financeiro no sentido de, naturalmente, retirarem na mesma as terras?
Sim, é o que está a acontecer um pouco, começa a acontecer agora nas margens do CAFO, não é? Pessoas com algum poder financeiro já estão a ocupar as margens do CAFO, não é? E os próprios, como não têm programa de financiamento, não conseguem, infelizmente, desenvolver e aproveitar a água que ali agora já estaria a passar de graça, não é? Então, o governo pecou porque fez o canal e não fez o programa de aproveitamento comunitário. Não há financiamento, não há um programa de desenvolvimento comunitário, não há extensão urbana, não há nada. E então, portanto, não basta receber, mas é preciso ter um programa de aproveitamento, não é? Rural, portanto, desses terrenos.
Sr. Padre, acha que o anúncio desta medida por parte do Presidente da República chega tarde, ou pelo menos já é pertinente no sentido de se melhorar esta situação de algum conflito que foi existindo de um tempo a esta parte?
meu caro, já houve tantos apelos, né? Enfim, nós até contávamos no governo anterior de Eduardo Santos, quando se aprovou a lei de terras, contávamos que se avançasse com mais coisas, é muita coisa em falta. Depois de você aprovar a lei de terras, tem o regulamento, tem o anexo técnico, tem a própria política de terras. E nós não temos isso. Não temos, portanto, uma política de terras que devia enquadrar com o aproveitamento comunitário, não é? Não temos programa de desenvolvimento. E então, não basta o anúncio todo mundo pode fazer. Mas é preciso que haja trabalho de profundidade, esse trabalho de base. O trabalho de casa não está feito. Enquanto temos uma política de terras, ter terras para que finalidade? Isso não está definido. Isto é crucial. Não pode só ter uma lei de terras, mas primeiro uma política de terras. Depois da política de terras, tens a lei. Da lei, tens o regulamento. E tens os anexos técnicos, não é? Tens um cadastro completo. Não temos isso, meu caro. Infelizmente. Não tendo isso, é trabalhar às cegas. O governo vai disparar no ar, não é? Sem ter de acertar ao alvo, infelizmente. Precisamos, enfim, de caminhar por ali. E isso implica governar com as pessoas. Portanto, os diferentes usos da terra implicam o trabalho de sociólogos, de antropólogos, de pessoal ligado ao desenvolvimento comunitário, enfim, para poder fazer o levantamento das necessidades de cada tipologia de uso. Isso não foi feito. É um grande problema.
O padre Pio Akusanga diz, por outro lado, que o governo nunca reuniu as comunidades locais para definir e ouvir contribuições para uma gestão mais sustentável das terras em Angola.
Todas as comunidades, as autoridades locais, quer as tradicionais, quer as comunais e municipais, elas dependem do poder central. O definir uma política de terras é um movimento nacional que deverá convocar as especificidades para cada uma delas, sugerir a definição do tipo de uso que se vai dar à terra. Tá vendo? Isso não foi feito. Temos feito pressão, mas nunca houve ainda da parte do governo esse movimento. Não é? De ouvir as pessoas, não é? Para se definir. As autoridades locais estão sempre abertas. Sabe que o administrador municipal, então, depende do poder provincial e este, do poder central, a estrutura está muito, enfim, piramidal, não é? É muito piramidal. E então depende mais do topo do que da base, está vendo?
Uhum.
Este é o problema. Qual é o uso, por exemplo, enfim, que uma comunidade recoletora como a comunidade de San, a comunidade de dos vatos, dá à terra. Isso é preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade pastoril dá à terra? É preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade essencialmente agrícola, como a do centro e norte do país, dá à terra? É preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade que pratica tanto a mineração, a recolha de inertes dá? Não é? Portanto, isso é preciso ter em conta, está vendo?
Uhum. Muito bem.
Se não for ter em conta, é impossível.
Muito bem. O Sr. Padre tem algum otimismo de que o quadro possa se alterar nos próximos tempos em função desta preocupação?
Não, enquanto não se convocar uma maior participação das comunidades para se enquadrar esse tipo de uso concreto, eu não... Meu caro, é preciso... nós precisamos de ter programas concretos, que haja um ministério que diga, olha, nós queremos envolver as pessoas para levantarmos o debate sobre uma nova política de terra, sobre a reforma, sobre a elaboração de um cadastro de terras, enfim, sobre o desenho de um programa de desenvolvimento. Isso sim, isso me motiva, porque é coisa concreta. Enquanto ficamos no blá blá, meu caro, eu não tenho nenhuma motivação nenhuma.
Nesta altura, como é que as comunidades sobrevivem, principalmente ali onde o seu padre mais tem conhecimento?
De forma precária, não é? Portanto, de forma subsistente mesmo, tal como já o faziam há centenas de anos, não é? Com um pouco de... portanto, usando um pouco... Passo o pleonasmo, aliás, passe a metáfora, não é? Agora usam a estrada moderna, machado moderno, enquanto que antes usavam o machado que eles próprios faziam, não é? Enfim, o gado continua como era antes, não tem nenhum desenvolvimento, não tem programa de cruzamento, melhoria das espécies. O CAFO tinha sido definido como a estação central de melhoramento das espécies bovinas da região do sudoeste, não é? O CAFO agora tem água, mas não tem programa, não é? Enfim, não tem desenvolvimento pecuário como tal. Estamos como estamos, infelizmente, tanto a saga da paralisação continua, meu caro, infelizmente.
Para o analista político Albino Paquisse, A origem dos conflitos de terra em Angola tem que ver com os políticos que detêm o poder, que ocuparam largas parcelas, mas que não produzem para garantir a autossuficiência alimentar.
Se nós tivermos em conta aquilo que aconteceu nas Américas, nos séculos XVI, XVII, foi que efetivamente o que causou a guerra foi a terra. A terra não pode ser, neste caso, em Angola, propriedade original do Estado, como está no artigo 15. Por quê? Porque quando nós falamos de Estado em Angola, estamos a falar do MPLA. Isto é muito claro. E é por isso que o Estado como tal, o governo, não assume, porque uma parte considerável das pessoas que estão no governo têm terras, muitas delas sem produzir, estão sob seu nome. Eu viajo muito por Angola e percebo aquilo que se passa neste país. A terra é do povo. Arão, a terra é do povo. E mesmo imagine, vários exemplos que eu dou, eu vivo no Quilamba. A grande verdade é que, por exemplo, quem manda nas terras do Quilamba é o IGTI. Não é a administração do Quilamba. Não são os homens do Quilamba que mandam aqui na terra do Quilamba. Ou seja, voltando à tua pergunta, nós temos que ter uma concessão muito séria sobre aquilo que a terra deve significar para as pessoas. A terra é vida. Quem tem terra tem vida.
Mas, doutor, também não podemos convir de que, em função da própria realidade económica do país, quem tem na sua posse algumas terras também tem dificuldades do ponto de vista financeiro para fazer investimentos.
Mas o problema não é este, Arão. Foi estudado completamente e foi muito inventariado. A grande verdade é que há uma parte considerável de pessoas que têm terras e que não fazem uso. Ou seja, nós temos um problema gravíssimo no país, que é a partilhação de tudo, de fazendas inclusive, que foram entregues a pessoas que não produzem. Porque aqueles que efetivamente trabalham, por exemplo, na agricultura, não têm possibilidade de produzir, não têm dinheiro. Mas aqueles que podiam ter, têm as terras, ou seja, pegaram as terras e não conseguem produzir. Mas aqui um problema grave, que é o seguinte: a terra é sempre do povo.
Quanto ao anúncio feito pelo presidente João Lourenço, segundo o qual o Estado vai reaver aquelas terras que estão na posse de cidadãos, sem dar qualquer uso, o analista político Albino Bakisi manifesta alguma expectativa e espera que a lei de terra seja alterada.
Nós que temos pessoas, familiares que vivem nas aldeias, sempre viveram da terra. Quer dizer, não podem ser limitadas. Nesse sentido, os grandes empresários que vêm para cá, ou que viriam para cá, que não estão a vir, deviam ter, junto às populações, a possibilidade de negociar a terra. Porque a terra é aquilo que Deus nos deu, efetivamente, Arão. Não temos outra coisa senão a nossa riqueza original.
Era, se calhar, também uma forma de promover a riqueza para estas comunidades.
Arão, completamente. 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 Eu estive na semana passada, e digo com alguma emoção, digo com emoção. Estive a semana passada no Bié, sexta-feira. Fui ao Bié na quinta-feira à noite. Eu passei por uma fazenda completamente abandonada, mas completamente iluminada. E ao lado havia um bairro com perto de 500 famílias completamente apagado. Já viu como é que a gente valoriza mais? Alguns estão a tomar a terra, mas são do partido político, o MPLA. Não há como. É o MPLA que está a fazer isso.
Não será nessa perspectiva que o próprio presidente da República, quando esteve no Lubango, levantou este assunto e anunciou que o Estado vai reaver essas terras que não estão a ser produzidas e entregar a quem, de facto, tem capacidade?
Também é uma perspectiva. Mas, Arão, temos exemplos muito fortes. Em Benguela, eu tenho exemplos de Benguela, de pequenos agricultores que estão, inclusive foram expulsos das suas terras originárias. Foram metidos em lamaçais, quando chove, inunda tudo. Temos exemplo do Lubito, do Lubango, temos exemplo do Ambo, temos vários exemplos. Nesse sentido, eu apoio a perspectiva do Presidente da República. Por quê? E temos exemplos do Cunene. O Cunene não é só pelo canal do Cafo. A questão terra é porque Há um mais velho que perguntou a um bispo, e desculpa, eu estou aqui a fazer uma conversa, parece, no bar, mas perguntou, o colono voltou, por quê? Porque as chimpacas que existem no Cunene, foram tapadas pelos novos empresários que fazem parte do partido político. Ou seja, nós temos casos graves de terra do povo. Nesse sentido, acho bem que o Presidente da República, de facto, retome esse debate.
O Dr. Albino Paquis tem alguma expectativa de que, em função desta preocupação manifestada pelo próprio Presidente da República, a atual lei possa ser alterada e se devolver o poder de posse às populações e às comunidades?
Tenho esperança. Porque tenho esperança, e não é só esperança, também fazemos exigência. Por quê? Porque a terra sempre foi do povo. Mas há aqui um problema que eu não citei no início. Quem leu Franz Fanon, ou então quem leu Kafka, ou então quem leu o americano Zacarias, o Fara de Zacarias, sabe que nós, a terra, é porque... A terra não sabe por quê, porque é lá onde está o nosso umbigo. Né? Ou seja, nós somos a origem. Nós viemos da terra e voltamos à terra. Ah, não há como não respeitar isto. Não há como não respeitar. Ou seja, o indivíduo nasceu no cachimbo, está lá o seu umbigo, depois vai lá morrer. A terra é mesmo nossa. Nesse sentido, nós temos que receber não só a terra que está maltratada por empresários hoje que ocupam hectares e passam a vida a fazer festas naquelas terras. Podiam produzir. Hoje, os fazendeiros angolanos, muitos deles, tirando empresas portuguesas que fazem, cultivam hortícolas e aquilo que a gente come, mas a grande verdade é que muitos dos nossos empresários políticos fazem da terra espaço de piquenique. As fazendas não são para piquenique. As fazendas são para produzir comida e dar comida ao povo. Não é para piquenique.
Albino Paquis, Padre Pio Akusanga e Bernardo Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
O resumo de notícias nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Começamos com uma notícia de Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, felicitou o seu homólogo do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, isto por ter sido eleito na votação da semana passada. Numa carta citada pela Agência de Informação de Moçambique, Nyusi diz que a escolha de Mnangagwa em eleições altamente concorridas evidencia a confiança depositada em voz pela maioria dos eleitores para continuar a liderar a nação zimbabuiana em prol do desenvolvimento socioeconómico e bem-estar do povo zimbabuiano. Mnangagwa, candidato do partido ZANU-PF, que está no poder, ganhou as eleições presidenciais com 52,6% de votos. Em segundo lugar, ficou Nelson Chamisa, candidato da coligação de Cidadãos para a Mudança, com 44% de votos. A oposição no Zimbábue rejeitou o resultado desta eleição que aconteceu na semana passada. Noutras notícias, e a ver desta feita com Moçambique, os Estados Unidos anunciam investimento no setor agrícola naquele país. O governo americano, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, anunciou um novo portfólio agrícola para promover o crescimento económico inclusivo e reforçar os sistemas alimentares nas províncias da Zambésia e Nampula. Em comunicado, a USAID refere que, embora mais de 2/3 da população moçambicana se dedique à agricultura, ela está sujeita a choques e tensões frequentes e recorrentes devido a eventos climáticos, emergenciais de saúde crónica e catastróficas, desastres naturais, bem como extremismo violento e agitação civil, o que resulta em altos níveis de pobreza, desnutrição e insegurança alimentar. De acordo com o comunicado, o novo protocolo de programação programa da USAID, ou USAID, aproveita o potencial do setor agrícola moçambicano para criar resiliência a estes desafios, melhorando a qualidade de sementes, incentivando investimentos e setor privado na agricultura, financiar jovens empresários para criar postos de trabalho e fornecer às famílias alimentos ricos em nutrientes. E, por último, uma breve referência à página da Voz da América pode apreciar, entre outros títulos, Moçambique de olho no financiamento dos BRICS, Inhus felicita Mnangagwa na vitória em eleições altamente concorridas e oficiais militares do Gabão declararam golpe de Estado. Nestes últimos minutos estiveram na companhia da Kira Williams na sonoplastia, Lio Sahilo na realização. Eu sou a Márcio Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Seguida editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Muitas das violações dos direitos humanos cometidas pelo regime norte-coreano de Kim Jong-un resultam diretamente ou apoiam a crescente militarização da República Popular da Coreia, declarou o alto comissário para os direitos humanos, Volker Turk, numa reunião especial do Conselho de Segurança sobre os direitos humanos na Coreia do Norte.
Por exemplo, a utilização generalizada de trabalhos forçados, incluindo campos de prisioneiros políticos, a utilização forçada de crianças em idade escolar para a recolha de colheitas, a exigência de que as famílias se comprometam a trabalhar e a fornecer uma quota de bens ao governo e o confisco dos salários dos trabalhadores estrangeiros. Tudo isto apoia o aparelho militar do Estado e a sua capacidade de construir armas.
Este facto foi confirmado pelo testemunho no Conselho de Segurança do desertor norte-coreano, Lee-ok Kin. O governo norte-coreano não tem qualquer política para nos ajudar. O governo transforma o nosso sangue e suor numa vida luxuosa para os dirigentes e em mísseis que atiram para o céu o nosso trabalho árduo, afirmou. Costumávamos pensar que o dinheiro gasto num só míssil poderia alimentar-nos durante 3 meses, mas o governo não se importa e só se preocupa em manter o seu poder, desenvolver armas nucleares e criar propaganda para justificar as suas ações. Não podemos ter paz sem direitos humanos, declarou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. O controle repressivo e totalitário da sociedade por parte de Kim Jong-un e a negação sistémica e generalizada dos direitos humanos e das liberdades fundamentais garante que o regime pode despender recursos públicos desmesurados no desenvolvimento dos seus programas ilegais de ADM e de mísseis balísticos sem objeção pública. Esta máquina de guerra, que viola as múltiplas resoluções do Conselho de Segurança, é alimentada pela repressão e pela crueldade. É evidente que o regime norte-coreano negligencia o bem-estar do seu povo, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield.
Its food distribution policies.
As suas políticas de distribuição de alimentos favorecem os militares e conduzem a uma subnutrição crónica entre os seus cidadãos. A Pyongyang também se baseia no trabalho forçado e na exploração de trabalhadores, no país e no estrangeiro, para alimentar os seus programas de armamento ilegais. O mundo moderno não tem lugar para a brutalidade do governo norte-coreano, declarou a embaixadora Thomas Greenfield. E a comunidade internacional e este Conselho devem continuar a manifestar-se contra esta injustiça e o seu impacto estabilizador na paz e segurança regional e internacional. Os Estados Unidos continuarão a promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais no seu país e em todo o mundo. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America.